palestras do terceiro encontro norte-nordeste de Glasvox e outras tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual realizado em Teresina, Piauí. Apoio Instituto Conrad do Brasil.
Agora vamos continuar a programação para a última palestra da manhã. Palestra com o professor Paulo Roberto Cândido, uso de Dosox no ambiente pedagógico, relato de experiência na aplicação dos programas na transversalidade curricular.
Bom, vou falar aqui sobre... Eu, na minha formação de engenharia, a gente observa muitos aspectos tecnológicos, normas, normas técnicas, cálculos... Mas em qualquer profissão, em qualquer formação acadêmica, é importante que o profissional tenha acesso às ciências humanas, enfim, sociologia, filosofia, psicologia. Nós tínhamos alguns rudimentos lá na universidade. Nas primeiras cadeiras a gente conhecia um pouco da psicologia. Mas acredito que na formação acadêmica de hoje, todos nós temos que ter acesso a todas as outras áreas. Porque conhecendo o programa Dosvox, através da sua força tecnológica e aplicando para a área pedagógica, não por formação acadêmica, mas por sensibilização, como eu falei, eu percebi que o professor precisa disso. Ter à sua disposição a ferramenta, mas ter o diálogo com as instituições, com os outros profissionais que trabalham para colocar essa ferramenta no ambiente pedagógico. Então, quando você vai alfabetizar uma criança, quando a criança vai começar a usar o Menino Curioso, que o professor Borges talvez mostre amanhã, ela vai estar tomando ciência dos sons, não conhece a letra ainda, mas já está ouvindo o som da letra, já está associando a letra a alguma palavra, já que o Menino Curioso faz isso muito bem. Ela está conhecendo esse novo amigo, né, o computador, está aprendendo a lidar com esse processo todo da informática escolar. Eu, quando comecei a pesquisar a informática na educação no Brasil, verifiquei que muito que se usava era mais um aspecto tecnológico. E o Dosvox, ele abre muito esse campo para a nossa visão. Então, quando você trabalha, por exemplo, no editor de texto Edvox, você já pode estar trabalhando a segurança pedagógica quando a pessoa vai escrever, vai digitar uma palavra. Ela pode digitar sem medo, não vai ter que rasgar papel, não vai ter que usar borracha, e o próprio Dosvox vai sinalizar se ela escreveu aquela palavra de forma correta ou de forma incorreta. Por exemplo, Teresina, Zina, o som, esse som desse fonema, Zi, traz muita dificuldade para quem não enxerga, quem não consegue ver as palavras nos seus devidos contextos. E se o Dosvox você colocar Teresina com S e Teresina com Z, o próprio Dosvox vai informar qual é a palavra que está correta. E aquilo ali vai dar segurança pedagógica. Aquela pessoa descobriu que tem uma ferramenta que ela própria, sem precisar perguntar ao colega ou ao professor, vai lhe mostrar se aquela grafia, aquela digitação está correta ou não correta. Existe uma defasagem muito grande na educação da pessoa cega no Brasil com relação a isso. Por quê? Dificuldade de ter livros para leitura com mais fluência, conhecer as palavras mais difíceis. Hoje em dia a gente ainda encontra na internet pessoas com dificuldade de saber se a palavra termina com U ou com L, porque faltaram essas práticas. No passado, que não tinha um Dosvox, que o Braille continuava difícil de chegar às escolas, como continua até hoje, que o Dosvox pode também ajudar aos pedagogos, as pessoas que trabalham com a inclusão educacional, para minimizar essas questões. Produzir Braille é dispendioso, é oneroso para o Estado. Produzir material ampliado, às vezes também demanda certos custos. Então você tem que criar, como eu falei, a criatividade, ela chega antes do investimento. Então, de que forma um professor poderá colocar aquele conhecimento de forma mais rápida, mais dinâmica, sem ter necessidade de esperar que o livro didático chegue na mão do aluno cego? Lá na nossa escola, nós fizemos uma experiência de fazer uma inclusão às avessas, ao inverso, né? Já que havia vagas disponíveis, todas as crianças cegas, alunos cegos matriculados na nossa escola, como ainda sobravam algumas vagas, a gente poderia atender aquelas pessoas, tivemos a ideia de que o primo, o irmão, a pessoa vidente da família daquela criança ou daquele jovem pudesse se matricular na nossa escola e, a partir dessa interação entre o aluno vidente e o aluno com deficiência visual, a inclusão realmente acontecesse. Então, a criança cega, convivendo com o idoso, lá que nós temos também salas de reabilitação, durante o intervalo, o recreio, nós temos sempre, antes de começar as nossas aulas, um espaço lá que a gente chama de cerimonial, onde tratamos das transversalidades curriculares. Então, algum professor está escalado para tratar sobre algum assunto diante de toda a escola reunida naquele momento. Então, desta forma, você, enquanto pedagogo, enquanto professor, enquanto profissional de saúde, que esteja aqui presente também, enquanto gestor, tem que fazer essa unificação de pensamentos, de experiências, de ideias, e fazer essa filtragem para encontrar aquilo que está dando bom resultado. Então, lá nós resolvemos, já o Endomarco falou aqui em provas, né? O Douglas já tem essa experiência com o CastVox, o próprio professor elaborar sua prova usando o CastVox, para que o aluno responda aquela prova e imediatamente ele já sabe o resultado final da sua pontuação de erros e acertos. E me parece, né, professor Borges, que durante esses 22 anos de DOSVox, os professores ainda estão carentes dessa capacitação, né, de colocar o DOSVox num ambiente pedagógico, onde você transforma, por exemplo, o YouTube ou o VoxTube no VoxTube pedagógico. O professor de sala de aula, como ele disse, eu coordeno o laboratório de informática dentro da escola, e cada professor tem um horário em que ele vai lá com a sua turma, e eu sendo facilitador da ferramenta, da tecnologia, e o professor sendo facilitador da pedagogia. Então, nessa interação entre mim e o professor, as coisas acontecem. Você mandar um aluno pesquisar a esmo, vamos pesquisar sobre Teresina, mas você tem que colocar mais contexto na sua pesquisa. Vamos comparar Teresina com a capital que esteja mais próximo de Teresina, em termos regionais, de cultura. Aqui tem o Lázaro do Piauí. Quem é que está lá no Ceará fazendo um trabalho parecido com o do Lázaro? Isso aí você vai movimentando a cultura. Você vai dando gosto àquele aluno, àquela aluna, a se interessar pela sua cultura, que é uma outra grande deficiência nossa enquanto brasileiro. A gente não valoriza a nossa cultura. E precisamos valorizar o que é nosso, né? O que foi construído com as nossas raízes, com os nossos antepassados. Conseguiu, professor, achar aí o DOSVox? Então, vou mostrar para você, vamos apertar aqui uma tecla de retrocesso e vamos voltar ao ano de 1997. Eu e o professor Borges vamos aparecer nesse vídeo. Não mudamos muita coisa, né, professor Boy? 18 anos depois. Vamos lá. Teoricamente já teria condição aqui. Foi o começo de tudo, né? Esse vídeo vai mostrar o começo do nosso laboratório, quando o professor Boy esteve lá no dia 18 de maio de 1997. A cidade de Fortaleza, o estado de Ceará, foi um dos pioneiros, né, em colocar o DOSVox dentro do ambiente pedagógico. O professor Borges esteve lá através da Universidade Federal do Ceará. Bota o microfone.
DOSVox, o que você deseja?
Foi com o mesmo ideal que fez da Sociedade de Assistência aos Cegos, fundada em setembro de 1942, a organização não governamental pioneira no Ceará no tratamento, na educação e na inserção social do deficiente visual, que a SAC foi também a primeira entidade do Norte e Nordeste a instituir um centro de estudos de informática, introduzindo a pessoa cega no fascinante mundo dos computadores. Implantado pela instituição em 1997, o Centro de Estudos DOS-VOX da SAC recebeu o nome do professor José Antônio Borges, em homenagem ao mestre do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que desenvolveu o sistema juntamente com seu aluno de computação gráfica, Marcelo Pimentel, um deficiente visual que, por este trabalho, recebeu o prêmio Jovem Cientista.
Nós temos um grupo de pessoas que teve essa coragem de montar um laboratório, de trazer a tecnologia para as pessoas deficientes visuais aqui no Nordeste.
O DOS-VOX é um sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica com o usuário em português.
Sistema DOS-VOX, versão 2.1, MCU-UFRJ. Boa tarde, DOS-VOX, o que você deseja?
Viabilizando, através da síntese de voz, o uso dessas máquinas pelos deficientes visuais, adultos e crianças, que adquirem alto nível de independência, tanto no estudo como no trabalho. O Centro de Estudos DOS-VOX da Sociedade de Assistência aos Cegos vem treinando, em média, 150 usuários por ano.
Nosso trabalho na Sociedade de Assistência aos Cegos é capacitar os alunos e os assistidos a utilizarem todos os recursos de um microcomputador através do sistema DOS-VOX. Desta forma, ampliamos os seus horizontes educacionais e profissionais.
Como professor de educação especial, o sistema DOS-VOX me permite realizar atividades pedagógicas, facilitando o meu dia a dia.
A informática também chegou nos estúdios das rádios e o DOS-VOX me possibilita produzir os meus programas utilizando esse sistema.
Na alfabetização dos alunos do Instituto de Cegos Dr. Hélio Góes Ferreira, mantido pela SAC, o Centro de Estudos DOS-VOX tem um papel fundamental, auxiliando no processo ensino-aprendizagem, com grande efeito na autoestima de seus alunos.
Parabéns, você é tão bom, Alecrim.
O DOS-VOX vem auxiliando na alfabetização dessas crianças no processo de formação de palavras, percepção de sons e memorização.
O DOS-VOX é de grande importância na alfabetização das crianças, porque desperta a motivação para a aprendizagem.
Agora eu vou aprender as letras e os números no computador.
Funcionando anexo ao Centro de Estudos DOS-VOX, a SAC mantém a imprensa Braille Rosa Baquit, equipada para edição e encadernação de livros e revistas, onde diariamente é impresso em Braille o Jornal Diário do Nordeste, disponibilizado em disquete para deficientes visuais que operam com o DOS-VOX.
Antigamente, a digitação dos textos para a impressão em Braille era um trabalho codificado especialmente para esse método. Com o advento do DOS-VOX, suas rotinas permitem transpor diretamente um texto digitado em qualquer ambiente para as impressoras Braille, colocando o mundo na ponta dos dedos para os deficientes visuais.
Até pouco tempo atrás, imaginava-se que a pessoa cega e o computador eram como água e fogo, ou seja, jamais se juntariam. No entanto, a Sociedade de Assistência ao Cego, vencendo obstáculos, implantou aqui em Fortaleza o primeiro centro de estudo DOS-VOX do Brasil. E vem mostrando que a pessoa cega e o computador, além de estarem em harmonia, podem, como qualquer vidente, ter acesso ao mundo maravilhoso da informática.
Esse vídeo, ele mostra que quando os vários profissionais, aí falaram a psicóloga, né, professoras, eu da parte de informática, a presidente da instituição, as pessoas, o responsável pela parte de impressão. Então, quando a equipe funciona de maneira coordenada, de maneira olhando para o mesmo horizonte, as coisas funcionam. E a Sociedade da Assistência Cega, ela se mantém de forma independente, né, sem onerar o governo, sem precisar de verbas do governo, a não ser do SUS, porque nós temos a parte de clínica, de hospitais, é um exemplo de gestão do terceiro setor que dá certo, né, quando as pessoas realmente estão imbuídas em cumprir com as suas missões sociais. Professor Borges, vamos ministrar uma aula de português aqui? Vamos ministrar uma aula de português para vocês. Vamos chamar o Ed Vox. Lembrando que em
Sistema
época de Enem, né, as pessoas têm que estar bem afiadas.
6. Boa tarde. Dos Vox, o que você deseja?
Às vezes o professor de português fala comigo, professor Paulo, eu posso levar meus alunos para ministrar minha aula na sua sala, eu organizo o horário, o professor me passa o conteúdo que ele vai colocar naquela aula de português e a gente trabalha de forma interativa. O que é importante? Inicialmente a gente trabalha todos os alunos da mesma forma. Os alunos videntes, os alunos cegos, eles vão utilizar a ferramenta Dos Vox para fazer aquela atividade em conjunto. Depois a gente demonstra para aqueles que podem utilizar o Word, utilizar outras ferramentas, mas naquele momento, como a sala é laboratório de Dos Vox, né, todos estarão utilizando essa ferramenta. O professor abriu no Edvox, colocando, já abriu. Vamos digitar a palavra. Olha, nem eu, nem o professor Borges, vamos interferir. Vocês é que vão nos ajudar aqui, tá certo? Eu quero que vocês nos ensinem a digitar a palavra insosso. Podem dar sugestões, que letras a gente vai colocando aqui. Insosso é algo que não tem
N.
Sal. Vamos lá.
S-O-S-O.
Aperta aí a barra de espaço, professor.
Tá ativo.
Dicionário desativado. Dicionário ativado.
Ou então vamos dar um Ctrl W, né, no final da palavra. Está ativado? O DOSVOX tem um dicionário. Se ele estiver ativado, se você apertar a barra de espaço e ouvir um bip, é porque ele está dizendo que aquela palavra não foi encontrada no banco de dados, né, de palavras corretamente digitadas. Aumentar o volume.
Insosso.
Ele não deu bip?
F. Insosso. I. N. S. O. S. S. O.
Ele não deu bip, significa o quê? Que alguém aí desse lado aqui, né? Acertou a palavra. Certo? Quando eu mostro essa palavra, se ela bipar, aí eu digo para os alunos, olha, algo que está insosso é que está sem sal. Vamos colocar sal nessa palavra. Sal começa com a letra S. Então vamos encher de S a palavra insosso. Você vai dando algumas rotas, né, que trabalhe a parte lúdica, a parte da curiosidade do aluno. Vamos lá, outra palavra. Quem sugere uma outra palavra? Palavras difíceis. Oi?
I, N, C, E, R, S, S, Atil, O, Inserção, I, N, C, E, R, S, S, Atil, O.
Bipô?
Sem sugestões. Inserção. I. N.
Para quem usa o Word, verifica, né, que a palavra ela fica sublinhada, né?
E.
Já indicando que ela está com algum probleminha lá.
S. Atil. O.
O DOSVOX, ele tem o Ctrl W, né, que é esse atalho que você
usa
colocar
setas
no final da palavra.
Inserção.
Ele abre a lista de sugestões.
E. R. Cedilha. Atil. O. Inserção.
Então, quer dizer, é inadmissível que a gente digite um texto e não faça uma revisão desse texto para saber quais são as palavras que estão corretas ou incorretas. Agora, muito cuidado, porque existem palavras que elas permitem, né, elas são palavras homógrafas, elas têm a mesma grafia. Tá certo? Existem as palavras homófonas, que elas têm o mesmo som. Então, essas características todas, elas podem ser trabalhadas com o aluno, porque está sendo utilizado o DOSVOX em sintonia com a professora ou professor de português. Ou seja, nós colocamos a tecnologia dentro do ambiente pedagógico. Para tornar a coisa, às vezes, mais interessante, a gente cria um jogo, tá certo? Eu peço para digitar...
Confirma as saídas.
Dez
quer
palavras,
salvar o arquivo, sim ou não?
E depois os alunos que acertarem
o
maior número de palavras de digitadas votos. Corretamente, eles
dois
serão
votos.
Os vencedores daquele jogo. A mesma coisa como o professor Borges mostrou aqui sobre o hino de Teresina, tá certo? Utilizando. Sim. Podia. E sem
Joga
esquecer
Vox,
do Joga
editor
Vox.
De jogos educacionais.
Ontem se falou aqui em
Versão,
biologia, se falou
3,
em geografia 0, hoje. O Joga Vox vai ser mostrado pela professora Loren. O professor Boy vai mostrar um jogo na área da língua portuguesa também, produzido pela professora Beth Canejo. Então o Joga Vox é uma grande ferramenta pedagógica, onde você pode produzir o seu jogo para trabalhar as disciplinas.
Solar. Pegadinhas da língua portuguesa. Informe o nome do jogo. Bete Canejo, pegadinhas da língua portuguesa.
Então o professor tem que incentivar, tem que levar novas palavras, né? Aumentar
Bete
o vocabulário.
Canejo. Versão 2.0.
Assaltaram a gramática.
Olá, bem-vindo ao jogo Pegadinhas da Língua Portuguesa. Você agora tem um desafio pela frente. Acertar as 5 questões que serão sorteadas para ser considerado o fera da gramática. Os temas abordados serão flexões dos substantivos masculino e feminino, plural, hífen, crase. Isso vai ser moleza para você, não é? Aperte R para regras, ou qualquer tecla para iniciar o jogo. Depois pressione Enter para confirmar. Escolha a alternativa correta. 1. Vou à praia, a com crase. 2. Vou à praia, a sem crase. Digite 1 ou 2 e aperte Enter.
Vou à praia, esse A é com crase ou sem crase?
1.
Uau!
Parabéns.
Parabéns.
Você acertou. Tecle Enter para continuar. Marque a alternativa correta. 1. Não deu importância àquilo, aquilo sem crase. 2. Não deu importância àquilo, aquilo com crase. Digite 1 ou 2 e aperte Enter.
2. Uau!
Parabéns. Você acertou. Tecle Enter para continuar. Marque a alternativa correta. 1. A carta foi escrita à mão, a com crase. 2. A carta foi escrita à mão, a sem crase. Digite 1 ou 2 e aperte Enter.
1.
Errou. Tecle Enter para continuar.
Então, nesse momento, o professor vai explicar a regra, né? Quando é que existe o A craseado. Ele trabalhou um pouco da parte de diversão, a parte divertida daquela aula, e colocou a parte séria, né? A parte necessária para que aquele conhecimento ficasse bem sedimentado.
Escreva sua resposta. O feminino de ladrão é. Escreva sua resposta.
Feminino de ladrão é?
L. A. D. R. A. Uau!
Aí o garoto pergunta, mas tio,
plural de nariz é.
E o cão também não ladra? Por que que feminino de ladrão é ladra e por que que o cão ladra? Aí o professor tem que estar pronto, né? Se não souber responder, tem que estar pronto para usar a criatividade. Tá certo?
O plural de nariz é. O plural de nariz é.
É. Quantos narizes estão aqui, né? Sentindo os odores do plural de nariz.
C. E. S.
Uau! Parabéns. Você acertou. Tecle Enter para continuar.
Certo? E é o próprio professor que pode criar o jogo. É, o jogo tem os seus slides, tem os seus sons, tem a sua dinâmica.
Até a próxima.
É, você pode usar a própria voz, o próprio professor pode fazer as gravações, pode utilizar o aluno. Quer falar?
Só um pequeno detalhe. Esse joguinho das palavras da língua portuguesa foi escrito por uma pessoa cega, a professora Beth Canejo. Tá? E ela fez muito rápido, ela deve ter demorado talvez uma hora, duas horas para fazer o jogo. Tá? Ficou bonitinho, não ficou? Pois é. E é um trabalho que ela não é programadora, ela nunca aprendeu programação, ela fez só usando as ferramentas do DOSVox. Né? E ficou um resultado bacaninha, né? Botou uma musiquinha no início, como é que é? Não sei o que é da gramática? Assassinaram a gramática, né? Ela pegou o MP3 e cortou com o gravador do DOSVox, cortou só um pedacinho da música e os outros sons eu não sei de onde ela pegou.
Então ela fez, digamos assim, só ela. E se o professor quiser fazer em equipe, colocar os alunos no processo? Vamos pesquisar que música vai abrir o nosso jogo. Aí você já tem uma atividade pedagógica. Né? Vamos pesquisar o tema do nosso jogo. Vamos trabalhar
em
que situação? Vamos criar perguntas dessas de casca de banana, né? Que você escorrega facilmente. O grande barato do DOSVox é justamente esse. É colocar na mão do professor a tecnologia descomplicada, né, que o próprio professor poderá saber utilizar, mesmo sem ter um conhecimento na área de informática.
Agora eu quero selecionar qual é a mulher mais espivitada que tem aqui nesse ambiente. Terezinha, vem cá, Terezinha. Vem aqui.
Mulher espivitada aqui em Teresina é o quê? É dinâmica, né? A pessoa.
DOSVox, o que você deseja? J. Qual é? X.
A gente vai mostrar um processo de gravação no Letrix, né? Que o próprio.
O jogo das palavrinhas.
Lembrando que o. Lembrando que o Letrix também tem a possibilidade de você trocar a cor do fundo, ampliar a letra, né, para trabalhar com a criança com visão subnormal.
T, E, F, T, E. Teste.
É, você foi eleita aí, o pessoal votou em você.
Gravar, depois enter de novo para terminar.
Teste.
Aperte enter se você gostou deste som. Outra letra, se não gostou, desistiu.
Bom, uma das brincadeiras que a gente gosta mais de fazer, porque ela tem um efeito muito positivo, quando você está trabalhando com essa questão de Letrix, ensinar as crianças a escrever as palavrinhas, uma das coisas que as pessoas não sabem é que o Letrix permite que você agregue aquilo que você escreveu, alguma frase bem legal que você resolva falar. Então, eu vou pedir para você que sente aqui no computador, bem pertinho. Sente aqui. E você cantou uma música linda hoje, tá certo? Eu quero que você escreva aqui no computador.
Deixa eu botar aqui. Tchau, baby.
DOSVox, o que você deseja?
J, E, X.
Letrix, o jogo das palavrinhas. Você, tecla.
Escreva aí uma palavra qualquer que venha à sua cabeça. Qualquer uma.
Vou pegar vocês, viu, menino?
Vai apertando aí isso. Isso.
A. M, P, R.
Não,
R.
Escreva devagar.
A, M, O, R.
Aperte, enter.
Abre o colchete. R.
Amor.
Bom, ela apertou Enter e apareceu a palavra...
Amor.
Amor. Só que ficou meio xoxinho. E ela canta muito lindo, não é verdade? Então, você vai fazer o seguinte, nós vamos substituir essa fala amor por uma pequena palhinha que ela vai dar pra gente, pode ser? Então você vai fazer o seguinte, eu vou apertar aqui pra ela, porque ela tá conhecendo esse teclado pela primeira
não,
vez.
Não, é que eu tô nervosa. Ô, gente, ficar aqui na frente do criador dos vozes não é pra qualquer pessoa, não. Eu tô me tremendo, meu povo. Eu sou CPF, mas eu não sou pra frente todo tempo, não. É só da moleca.
Prepare
você
o
sabe o que é CPF?
Aperte Enter.
É cega pra frente.
Enter de novo para terminar.
Bom, olha só, eu apertei a tecla F12. 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 E quando eu apertei essa tecla F12, o DOSVOX falou assim: prepare o microfone. Tá? Eu, o microfone que vai ser utilizado não é esse que eu estou aqui na mão, não. É o microfone dele mesmo. Se você falar, virado para você, tem um microfone, tá? Então, você vai apertar a tecla Enter e vai começar a cantar uma canção linda. Quando você terminar, você aperta Enter novamente. Vamos lá. Um, dois, três. Não, não consigo.
Meu Deus, esqueci a música. Peraí, calma. Vai. Eu tô tentando lembrar a música. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer.
Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer.
Aperte Enter se você gostou deste som. Outra som, letra se não
o
gostou.
O Letrix, ele permite para você gravar uma coisa pequena, porque é feito para criancinhas. Então a criancinha geralmente vai falar assim, eu me chamo... Faz de conta, vamos brincar diferente. Agora brinca diferente. Fala assim, eu me chamo Mariazinha e tenho 5 anos. Vamos lá, aperte aí e fala de novo.
Desistiu.
Foi o mouse. Vai, aperta o senhor, vai. Eu pisquei o dedo do mouse.
Amor. Vai.
Prepare o microfone. Aperte Enter para gravar, depois Enter de novo para terminar.
Aperte, filho. Vai.
Aperte Enter se você gostou deste som. Outra letra se não gostou.
De novo?
Desistiu. Prepare o microfone. Aperte Enter para gravar, depois Enter de novo para terminar.
Eu me chamo Mariazinha e tenho 5 anos e sou pra frente.
Eu me chamo Mariazinha e tenho 5 anos e sou pra frente.
Linda. Aperte Enter se você Parabéns. Gostou deste som. Outra letra se não gostou.
Parabéns a ela. Ela é uma simpatia, né? Uma coisa linda.
Deixa eu falar só uma coisinha. Bom, gente, eu sou a cega mais linda de Terezinha.
Trabalho teu, conhece a brincadeira lá em...
Bom, ela vai dizer que no dia de hoje nevou em Teresina, que ela está gelada, que ela está tremendo, que ela está... Então é isso, então, quando a criança digitar a palavra amor, vai sair agora essa mensagem que ela deixou gravada.
Amor.
Eu me chamo Mariazinha e tenho 5 anos e estou para frente.
E o professor, com essa brincadeira, ele consegue também estudar um pouco do aspecto psicológico daquela criança, daquele aluno, né? A mensagem que ele vai deixar...
Oi, eu sou seu amigo.
Aqui é um trabalho para a área dos encontros vocálicos, né? Do A com U, do U com I.
Ui, que dor de barriga.
Oi.
Ui, que dor de barriga.
Então é muito fácil você baixar hoje na internet um banco de dados de áudio, né? Pra você associar a sua palavra com aquele áudio. Foi o que nós fizemos no Rio de Janeiro em 1998, quando mostramos o uso criativo do Letrix. É, o professor pode criar uma história, contar uma história, através da digitação daquelas palavras, aquela história vai tendo uma sequência, né? Então isso que acontece no encontro dos vox é apenas para você tomar um gostinho, né? Aí depois as pessoas se organizam, produzem capacitação, como utilizar o Letrix no ambiente pedagógico, como utilizar a internet, enfim. Então o encontro dos vox é para isso, é para demonstrar que essas ferramentas existem, que você pode usar, além da tecnologia, a criatividade, a sensibilidade e principalmente os aspectos humanos, né, que nós estamos perdendo. Isso é muito importante quando o aluno e o professor interagem com uma ferramenta que não lhe tira essa sensibilidade, não transforma você em máquina, certo? Bom, essa era a nossa fala. É, para quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho lá no Instituto dos Cegos, na Sociedade de Assistência aos Cegos, vou deixar meu e-mail, né? prcândido, P de Paulo, R de Roberto, prcândido@oi.com.br. E se você procurar Sociedade de Assistência aos Cegos também no Google, você vai encontrar lá no link rádio as 300 e tantas entrevistas que eu já fiz através da Rádio Nós Vox. E uma série de coisas, vai conhecer o Maracatu Luz da Alma, o maracatu que nós fundamos, é o único do mundo formado somente com pessoas cegas. A Academia de Letras e Artes Alassac também. E por falar em Academia de Letras e Artes, deixa eu vender meu peixe aqui, certo, Aristóteles? Bom, eu acabei de produzir um livro, né, chamado Casamento, Quando Impor, Quando Propor, Quando Supor. Na capa tem a mão do noivo e a mão da noiva entrelaçando-se. E na letra Q de Quando Impor, são alianças, né? Quando Impor, Quando Propor, as letras Q estão representadas por alianças. Esse meu livro tem o objetivo de fazer as pessoas continuarem acreditando no casamento, continuarem com vontade de permanecerem casadas, tá certo? E com a vontade revigorar os seus relacionamentos. Então eu mostro aqui que é possível se viver em paz, sabendo impor, sabendo propor e sabendo supor, tá certo? Então, por exemplo, quando supor que o amor morreu, aí é que eu explico. Eu só trouxe, infelizmente, 10 exemplares, acho que vou deixar lá junto com o Daniel da PEC. Quem tiver interesse, eu posso autografar e a gente vai comercializar lá junto com o pessoal da PEC. Nem falei com o Daniel, mas acho que ele vai dizer sim. Ok? Esse livro, ele tem também na forma em áudio, tá certo? Mas, infelizmente, na minha pressa, ficaram lá em Fortaleza. Mas vamos providenciar para que ele também seja disponibilizado na forma digitalizada. Oi. E-mail prcândido@oi.com.br. A gente está... É R$20, tá certo? É o preço de uma pizza, né? Uma pizza, você come a pizza e no outro dia ela vai embora. Esse livro aqui, não. Você lê e seu casamento se revigora. Ele vai ser eterno enquanto puro.
Bom, eu queria encerrar então essa manhã de hoje. O livro do Paulo realmente é fantástico. Eu queria encerrar a manhã de hoje passando um filmezinho, tá? Que é uma comprovação de que o Dos Vox realmente se torna um elemento efetivo, né? E... vamos lá.
Nós vamos conhecer algumas das tecnologias que facilitaram o acesso de pessoas com alguma deficiência ao mundo digital.
Sistema Dos Vox, núcleo de computação eletrônica da UFRJ.
Fabiano Ferreira nasceu com deficiência visual e trabalha como
programador. Palinha, professor, por favor. Lembrar.
Da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Posso falar?
Você acha que o computador facilitou muito
continuar?
A vida de quem tem deficiência visual?
O computador com os programas.
Vox é um sistema que funciona com síntese de voz.
Fala, Marlene.
A respeito de alfabetização, nós temos um exemplo muito grande, não sei quantos conhecem. Kevin Mello. Professor, o senhor já conhece Kevin Mello?
Conheço ele, sim.
Pois é.
O Kevin Mello é um grande exemplo disso. Tem 7 anos de idade, está sendo alfabetizado através dos dois votos e, pasmem, está escrevendo um livrinho. Tem só 7 anos.
Nós vamos conhecer algumas das tecnologias que facilitaram o acesso de pessoas com alguma deficiência ao mundo digital.
Sistema das Vozes, núcleo de computação eletrônica da UFRJ.
Fabiano Ferreira nasceu com deficiência visual e trabalha como programador de computação no Instituto Tércio Paciente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você acha que o computador facilitou muito a vida de quem tem deficiência visual?
O computador, com os programas de voz, ele permite a interação de igual para igual entre o deficiente visual e a pessoa que não tem deficiência nenhuma.
Dois votos. O que você deseja?
O DozBox é um sistema que funciona com síntese de voz e que engloba mais de 100 programas, como jogos, editor de texto, navegador de internet.
Acesso à rede e internet.
Utilizando o teclado, o deficiente visual tem acesso a todas as ferramentas disponíveis, como, por exemplo, enviar e-mails.
Sim, correio eletrônico.
Fabiano, ele foi alfabetizado com o DozBox. É a primeira geração que veio, desde menininho, sendo treinado com o DozBox. E a particularidade do Fabiano é que ele é completamente cego. Sempre foi cego. Tá? E sendo cego, ele utilizou o DozBox, ele se alfabetizou, ele atingiu a universidade. Ou seja, ele atingiu, do ponto de vista de educação, o universo das pessoas comuns. E é isso que se quer. Dentro de pouco tempo, eram centenas e logo milhares de pessoas utilizando o computador com o DozBox.
Então é isso. A gente está completando 20 anos de DozBox, 22 anos. E as pessoas que começaram com o DozBox há muitos anos atrás, hoje já são formadas, hoje já estão concluindo a sua universidade, muitas já estão até na sua pós-graduação. Né? Então, e pessoas que... só para vocês terem ideia, vocês sabem quando foi, em que ano, o primeiro cego se formou em universidade aqui no Brasil? Tem ideia disso? O primeiro cego que se formou em universidade aqui no Brasil chamava-se Edson Ribeiro Lemos. Eu conheci pessoalmente. Faleceu há uns 2 anos atrás. Tá? E ele teve que brigar para conseguir um lugar na universidade. E eu li o parecer da universidade, Universidade Federal Fluminense sobre a entrada do Edson Ribeiro Lemos no curso de Geografia. Dizia mais ou menos assim: considerando que essa pessoa tem muito boa vontade, vamos dar uma chancezinha para ele. Entendeu? Então, era assim que uma pessoa cega era vista em 1956, que foi o ano que ele entrou na universidade. E o Edson se formou brilhantemente, depois ele fez o curso de mestrado, se transformou em mestre, eu tenho uma cópia da tese de mestrado dele, tá? Ou seja, ele foi um cara que abriu as fronteiras. E hoje em dia você pega um cara como Fabiano Ferreira, e a gente chega para ele: Fabiano, porra, você não vai fazer um mestrado, não? Porque é tão natural que a pessoa cega seja bem-sucedida, que quando você vê um cego cumprindo a sua universidade, a primeira coisa que você vai fazer... Você não vai mais longe, não? Então, para concluir essa nossa fala, hoje nós estamos vivendo um momento em que os limites das pessoas cegas, simplesmente, eles não existem mais. Um beijo, vamos ao almoço.
Há 11 anos em seu coração.